Bem, nós sabemos que Deus não abandona os seus, aconteça o que acontecer, e pessoalmente, nos últimos dias, repetidas vezes, alguns versículos se tornaram grandes para mim, e em Isaías está, no capítulo 14, lá Deus o Senhor, Ele mesmo fala, a partir do versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Eu abri a Bíblia repetidas vezes, e os versículos sempre me chamavam a atenção. E eu pensei sobre isso, teve-se tempo e foi observado tudo um pouco. De fato, só podemos dizer, tudo tem que acontecer da maneira que Deus quer. Às vezes pensa-se que teria que ser de um jeito ou de outro, mas basicamente tem que acontecer como foi decidido por Deus. E ninguém pode mudar algo. Sejam príncipes ou potestades, sejam grandes ou pequenos homens, sejam governantes, sabe-se lá, quão poderosos, querem outra coisa, mas não é possível. Também isso foi determinado por Deus. E tem que acontecer como Ele quer. No versículo 27 está, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Ninguém é capaz de impedi-lo. Quando Deus toma algo para fazer, ninguém pode mudar nada. E a sua mão estendida, quem a pode fazer voltar atrás? Ninguém. Irmãos e irmãs, essas são de fato palavras que não devem ser consideradas levianamente, mas são sérias as palavras, e palavras da verdade, palavras ditas pelo Deus Todo-Poderoso. Porque sabemos que quando Ele estende o braço, ninguém é capaz de dobrá-lo de volta. Quando Ele se põe a fazer algo, então ninguém pode se opor a Ele. Nós sabemos que o inimigo se enfureceu quando nosso Senhor veio a essa terra. Ele queria destruí-lo, Ele queria frustrar tudo, mas isso foi ordenado assim por Deus e não havia nada que Ele pudesse fazer. Tudo tinha que acontecer como foi ordenado por Deus. Vemos também, especialmente em nossos dias, e também me chamou a atenção, repetidas vezes, palavra do profeta Sofonias. Eu abri a Bíblia algumas vezes e sempre me deparei com Sofonias 1, capítulo 2. Repetidas vezes, essas palavras poderosas que Deus expressa por meio de seu servo e profeta. Está escrito diretamente no primeiro versículo, essa é a palavra do Senhor, que foi dirigida a Sofonias. E ele não as guardou apenas para si mesmo, ele teve que colocá-las em prática, teve que escrevê-las, teve que colocá-las no papel para que permanecesse até os nossos dias. E quando lemos isso e olhamos para esse tempo, então vemos como tudo está se cumprindo lentamente, mas como deve se cumprir. Quão bem se cumprirá tudo o que a boca de nosso Deus falou. Sim, aqui esse homem de Deus pronuncia todas essas palavras com tanta força. Podemos ler o capítulo inteiro, vocês podem fazer isso em casa, mas eu não quero ler aqui, mas abri a Bíblia algumas vezes, me deparei sempre com essas palavras poderosas e fiquei refletindo sobre elas. E então está no segundo capítulo, vinde a vós mesmos e reuni-vos. Sim, irmãos e irmãs, de fato, essas palavras podem, talvez, não ter nada a dizer a todos os outros, mas nós, como crentes, nós devemos considerar tudo o que o Senhor fez e devemos olhar para trás tudo o que Ele falou, porque isso também é o agir de Deus, especialmente as poderosas pregações, as mensagens. Não foi em vão que Deus as deu. Elas são determinadas para os nossos dias, especialmente como se estivessem colocadas nesse tempo. Eu não sei quanto a vocês, mas quando as leio, eu não consigo evitar, não se pode dizer de outra forma, só podemos dizer como as coisas são. Deus justamente as deu no tempo certo, na hora certa. Se Ele não tivesse feito isso, eu pensei comigo mesmo, nós estaríamos andando para lá e para cá. Onde estaríamos, irmãos e irmãs? Lá onde todos os outros estão, que não sabem nada sobre as coisas secretas, sobre tudo aquilo que Deus intentava fazer. Mas nós também estaríamos lá. Mas louvemos e agradecemos ao nosso Senhor por Ele não nos ter abandonado, mas por ter honrado e cumprido Sua palavra e falado conosco de maneira maravilhosa. E por isso eu creio que sempre podemos oferecer ao nosso Senhor honra, louvor e adoração. Bom, eu não quero falar adiante, o irmão Frank está no nosso meio e eu não sou um pregador, ele é o homem ao qual foi dado por Deus fazer isso. Então ele continuará a falar conosco. Mas vamos agora talvez nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, eu te agradeço de todo o coração por esta hora da graça, por eu poder estar aqui novamente entre o teu povo, entre os teus eleitos, entre aqueles, ó Senhor, com os quais tu falaste e com os quais ainda falas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu poderoso falar, que a todos os tempos falaste a um profeta Sofonias, a um Isaías, a um Jeremias, a todos os homens de Deus. Eles tiveram que esperar muito tempo, Senhor. Nós vemos em nossos dias como Tuas palavras estão se cumprindo maravilhosamente, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tudo se cumprirá o que a Tua santa boca expressou. Senhor, nós te adoramos. Nós sabemos, Senhor, que lá o grande dia do Senhor está próximo, está se aproximando rapidamente. Ó Senhor, nós o vemos com os nossos olhos. Senhor, Tu não falasses palavras vãs, nem palavras enganosas, mas Tu revelaste ao Teu povo e aos Teus servos aquilo que Tu te propuseste a fazer. Tu farás, Senhor, aquilo que Tu te propões a fazer, Tu o cumpres. Graças a Ti por isso, ao Teu maravilhoso nome, Senhor, eu Te agradeço mais uma vez por Tua palavra revelada, Senhor. Senhor, eu Te agradeço também pelo último fim de semana em que Tu alimentasse o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos tão felizes por isso e não queremos parar de glorificar o Teu nome e louvar o Teu nome, Senhor. Somente a Ti seja dada a honra, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui. Eu queria fazer justamente ao contrário hoje à noite. Eu queria anunciar as canções e deixar o resto com o irmão Rus, porque todos nós estamos aí para servir com o dom que Deus nos deu. Eu mesmo Sou muito grato pelas reuniões passadas. Se vocês soubessem que eu entro aqui como todos vocês, e quando Deus, na sua graça, fala conosco, isso me envergonha, isso me humilha. Às vezes, eu poderia realmente me esconder no canto mais distante quando eu penso sobre a fidelidade de Deus. Ninguém poderá compreender isso. Eu sei que o Senhor nos deu a sua palavra e em mim é um grande desejo por essa realidade divina. Isso simplesmente se tornou grande para mim e não me deixa mais. Deus é realidade absoluta e eterna. E nós temos que compreender isso. Se dissermos que Satanás também é uma realidade, então apenas uma realidade temporária, uma realidade de mentiras. Deus é a realidade verdadeira e eterna. A morte pode ser uma realidade, mas temporária. Ela é engolida pela vida em vitória. Apenas permanecerá uma realidade, que é a vida. E quando vemos todos os opostos assim, Deus e o diabo, luz e as trevas, vida e a morte, e como isso pode continuar assim? Então achamos que há duas realidades, mas uma só permanecerá, porque uma existia já desde a eternidade, e tudo mais chegará ao fim. E nós compreendemos isso muito bem. Todas as coisas que têm um começo também terão um fim. Somente aquilo que nunca começou também nunca pode terminar. Até mesmo Lúcifer foi criado. Nós podemos ler em Ezequiel, no dia em que fosse criado, portanto, ele é algo criado. Deus é de eternidade a eternidade. Ele sempre foi, ele é agora e será para sempre. Satanás não estava na eternidade e não estará na eternidade. No final, após o milênio, Satanás, o falso profeta e o anticristo, todos os três serão lançados no lago de fogo. E nunca mais veremos ou ouviremos falar deles. É o fim. O fogo, o lago de fogo, consumirá tudo o que entrar lá dentro. Eu sei que ensinamos a palavra de Deus aqui com veracidade e não precisarei retirar nada, mas a passagem bíblica onde o verme não morre e o fogo não se apaga, isso se refere absolutamente ao reino milenar, não à eternidade. Isso escreva em seu livro, já está escrito na Bíblia, sim, já está assim. Não pode haver um novo céu e uma nova terra nos quais a fumaça sobe para nublar tudo, qual seja a fumaça do lago de fogo. Isso é impossível. Após o reino milenar, tudo estará absolutamente resolvido. E então virá um novo céu e uma nova terra. E com isso, o antigo se passou. Sim, e nós não nos lembraremos mais do antigo estado. Mas alguns olham incrédulos, embora sejam crentes. E isso às vezes me surpreende. Mas ainda assim quero ler das Santas Escrituras para que vocês saibam que se refere 100% ao reino milenar. Apenas a passagem, senão poderia ser que uma ou outra pessoa não consiga lidar com isso. Está em Isaías 66, e aqui está no versículo 22, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Quando isso acontecerá? Quando toda a carne vier para adorar no sábado e na lua nova. No novo céu e na nova terra, lá não haverá mais sábado nem lua nova. Esses conceitos temporais já terão passado e ninguém mais olhará para fora e verá os cadáveres daqueles que estão queimando lá. Isso não seria glória, isso seria tormento até mesmo para aqueles que o vissem. Não, isso se refere 100% ao reino milenar. Mas sobre isso sequer queríamos falar. Nós ouvimos a maravilhosa palavra, o que Deus tomou para fazer, o que Ele planejou, isso Ele realiza. Mas nós chegamos de fato agora ao ponto, Deus também planejou algo para a congregação. E esse é o ponto que se trata. Quando ouvimos o noticiário, parece que todos nós conseguimos perceber a diferença. Quando lá o presidente dos Estados Unidos fala sobre MX e diz 86 serão estacionados lá, então sabemos exatamente no dia tal, X, os ovos serão postos lá, os Estados Unidos serão destruídos, e esse será o dia X e o M. Bem, isso pode vir ou não vir. Nós podemos diferenciar entre os dois. Podemos discernir em Israel e podemos discernir entre as nações. Mas a questão com a congregação, isso está agora em nosso coração. Deus tem um plano com a congregação. E o que nos adiantaria a todos se soubéssemos que Ele está executando o seu plano com Israel, com Egito, com a Síria, com os povos, com as nações, com Roma e com todo o resto? É bom que saibamos e somos gratos a Deus por isso. Mas nós temos que dizer, Deus tem um plano com a sua congregação, até mesmo um plano para esses últimos dias. E há diretrizes irrevogáveis que ainda estão contidas na Grande Comissão original. Esse é o plano de Deus para a congregação e com a congregação para continuar o ministério do Senhor da mesma forma que Ele o iniciou naquela época. E esse plano divino nós temos que reconhecer pela fé e executá-lo com a ajuda de Deus, ou deixar que Deus o execute por nosso intermédio. Mas eu já mencionei isso aqui. Na Grande Comissão, o Senhor não disse uma vez sequer, quando vocês chegarem a uma cidade, primeiro orem para que eu faça isso e aquilo e aquilo outro. Nada disso. Ele disse, eu vos envio de cidade a cidade, vão e digam aos habitantes daquela cidade, o reino de Deus está próximo de vós. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, curem os leprosos. É uma ordem. No plano de Deus está determinado assim. Imaginem se os discípulos tivessem entrado na cidade e começado a suplicar timidamente, Senhor, faça algo nessa cidade agora. Não, eles ordenou, entrem na cidade e quando vocês entrarem, então façam assim e assim. Essa foi sua ordem. E precisa simplesmente chegar o tempo quando não simplesmente falamos ou pregamos ou debatemos sobre essa ordem, mas que simplesmente executar e esperar de Deus que se torne realidade e se torne assim diante dos nossos olhos. Tão certo como ele foi uma realidade em seu ministério e se fez conhecido e revelado, assim também tem que ser na congregação. Não existe outro caminho. Se está escrito aqui, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Bem, nós cremos nisso de todo o coração, e essa é a absoluta verdade. Mas eu repito, somente saber o que Deus decidiu sobre as nações, sobre Israel, ou até mesmo no fim dos tempos, que tempos caros, fomes e terremotos e tudo mais, virá. Isso nós todos sabemos, e também somos gratos por isso, por termos nossos olhos abertos. Mas isso não é tudo. O pacote completo pertence junto, e nós, como congregação, temos que reconhecer o que é importante para a congregação. Assim como Israel tem que reconhecer o que Deus determinou para eles, assim nós precisamos reconhecer o que Deus planejou para nós e o que Ele decidiu. Isso tem que acontecer. Ele decidiu enviar um profeta no final dos dias. Ele decidiu tirar sua congregação de toda a confusão. Ele decidiu revelar os seus segredos. Ele decidiu muitas coisas. E ele cumpriu essas resoluções. Não ficou apenas no anúncio. E isso se tornou tão grande para nós que, por um lado, o anúncio foi dado, mas, por outro lado, por meio do cumprimento, toda profecia recebe sua legitimidade. E se lemos de José no Antigo Testamento, até mesmo em um salmo, lá está, e os seus pés ficaram presos no tronco até que se cumpriu a sua profecia. Ele tinha a profecia das espigas dos feixes e assim por diante, curvando-se os irmãos, tudo viria, e até que isso acontecesse, os seus pés estavam no tronco. Ele era um portador da promessa, ele tinha a profecia, tinha visto a visão, e ele sabia que isso aconteceria. Mas no tempo do cumprimento, ele estava lá. Os pés não estavam mais lá no tronco, as mãos estavam soltas, os pés estavam soltos, ele estava solto. E lá estava acontecendo, no total. E as multidões vieram, todo Israel, e todos que tinham fome, e eles receberam o que precisavam nos dias em que a profecia se cumpriu. E assim, a profecia cumprida é sempre algo maravilhoso. Profecia cumprida é algo maravilhoso. Enquanto ainda estiver pendente, é uma esperança. Mas quando for cumprida, então é uma realidade. E então pode-se fazer como Simeão e tomar o Senhor nos braços, o menino Jesus, e dizer, Senhor, agora despedes o teu servo em paz. Então, da esperança, do anseio, da profecia, da promessa se tornou realidade. E, amados, creio em mim, nós não sairemos do lugar até que promessas de Deus que foram dadas à congregação encontrem seu cumprimento. Somente por meio do cumprimento é que nossos pés sairão do tronco. Nossas mãos não estarão mais amarradas e nossas bocas poderão se abrir. Como foi com Zacarias, lá havia promessa, mas ele tinha dificuldade em crer e já não pôde mais falar. Mas nos dias em que a promessa se tornou realidade, e então ele recebeu a tábua para escrever, ele escreveu, mas já sua boca se abriu e a sua língua já se soltou, o dia havia chegado. Aqui não era mais promessa, aqui já era realidade. Aqui estava o cumprimento da promessa. E foi nisso que todos os crentes se basearam, os que os fortaleceu espiritualmente em seus dias. É assim que devemos ver também no fim dos tempos. A realidade divina é o cumprimento da profecia bíblica. O que foi Jesus Cristo? Ele foi profecia bíblica cumprida. Ele foi a semente da mulher, que deveria esmagar a cabeça da serpente, e depois também a esmagou. Tudo isso se tornou realidade. Toda a expressão dos profetas se tornou realidade. Miqueias diz no capítulo 5, e tu, Belém, de modo algum a menor entre as cidades de Judá, pois de você sairá para mim aquele que é o Senhor de Israel. Isso foi profecia e de repente se tornou realidade. De repente, o Senhor nasce no estábulo em Belém. Cumprimento, realidade. E desde que a palavra se tornou carne, todos nós estamos lidando apenas com realidade divina. E se compreendermos isso na fé, sem esforço, mas realmente dissermos: Senhor, Tu és realidade. Cada palavra de Deus que foi dita de antemão em relação a Ti se cumpriu. Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Clamado na cruz. Então foi dito: nenhum osso dele será quebrado. E há o centurião romano que já está com o martelo na mão e quer quebrar seus ossos. E foi dito: ele viu que ele já estava morto e não lhe tocou, para que se cumprisse a escritura que nenhum osso dele seria quebrado. Até que lhe daria então vinagre misturado com fel, o profeta expressou, e nosso Senhor teve que clamar: eu tenho sede. E então não lhe dão água, lhe dão vinagre com fel, porque o profeta disse. Então ele disse: e eles jogarão a sorte sobre minhas vestes. E aconteceu. Acima de 100, eu escrevi, as 109 profecias se cumpriram, tornaram-se realidade em nosso Senhor. 109 profecias na primeira vinda de Cristo. Sim, o que vocês falam a respeito disso? Mas agora, como segunda coisa, nós sabemos todos isso, nós nos alegramos com isso, mas não podemos ficar parados nisso. Agora se trata da realidade na congregação. Assim como antes se tratou da realidade na cabeça da congregação em Cristo, o Redentor, agora se trata dos redimidos, para que a palavra de Deus possa encontrar confirmação por meio de nós e se tornar realidade. E contemos todas as promessas, mas realmente são muitas. E nós temos que nos familiarizar com a ideia de que Deus quer nos tornar parte de sua realidade divina na Terra. Vós sois o templo de Deus. Sim, o templo de Deus é uma realidade. E quando o Senhor diz: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus. Então é assim. Então é assim como Deus disse. E se aqui ainda está, isso foi lido em voz alta, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está? Quem, pois, a fará voltar atrás? Os primeiros crentes não pedir: Senhor, estende o teu braço, que se façam grandes maravilhas e sinais? Não foi essa oração nos Atos dos Apóstolos? Naturalmente que foi. Quem quer dobrar o braço estendido do Senhor? Quem quer frustrar o plano que ele elaborou? Há certamente uma palavra que Paulo escreveu aos Efésios. Eu espero que possa encontrar diretamente, que o Senhor está realmente executando o seu plano como pretendia. Qual seja, está em ambos os capítulos, no primeiro e no segundo. Aqui, no primeiro, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, assim que os tempos atingiram a medida plena do desenvolvimento que ele havia ordenado. Ele queria, em Cristo, como a cabeça, unificar tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. Nele, agora também nós nos tornamos participantes da prometida posse de salvação, tendo sido predestinados para ela, segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o decreto de sua vontade. Nós devemos servir para o louvor da sua glória, nós que, desde o princípio, pusemos a nossa esperança em Cristo. Ele tomou a decisão, ele determinou sua vontade e assim que permanece. E se devemos orar, seja feita a tua vontade, então que Deus nos revele a sua vontade para que ela possa ser feita. Tem que se tornar realidade o que Deus prometeu. E aqui, ainda, essa passagem, no capítulo 3, a partir do versículo 4, reconhecer o mistério de Cristo, que em épocas passadas não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E, ou seja, que os gentios são cordeiros e assim por diante. Então, está aqui no versículo... Sim, nós temos que ler isso adiante, absolutamente, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esse ministério de graça para proclamar aos gentios a mensagem de salvação das riquezas insondáveis de Cristo e para esclarecer a todos sobre a realização do mistério que está oculto desde tempos imemoriais em Deus, o Criador de todas as coisas, para que agora a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida por meio da congregação aos principados e autoridades nos lugares celestiais. Esse é o versículo bíblico sobre o qual se trata essa noite. Por meio da congregação, Paulo não deu uma explicação de que tudo permaneceria igual no antigo. O esclarecimento divino estava aí para que a congregação entendesse e reconhecesse que Deus queria revelar a sabedoria múltipla até mesmo aos poderes e autoridades por meio da congregação. Assim como todo o poder de Satanás foi certamente derrotado pelo Salvador, essa vitória sobre todo o poder de Satanás deve ser proclamada e representada pelos redimidos até os salões celestiais. Eu vou ler para vocês mais uma vez. Isso aqui não é uma nova doutrina. Ela é antiga, só tem que ser colocada novamente à luz do castiçal, para que possamos compreender para que, de fato, estamos aí. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esse ministério de graça para proclamar aos gentios a mensagem de salvação das riquezas insondáveis de Cristo e para esclarecer a todos sobre a natureza da realização do segredo. Não apenas com o segredo, mas com a realização do segredo. Um segredo, de alguma forma, tem que encontrar sua realização, seu cumprimento. E por meio da realização se torna uma realidade divina. Então, não estamos falando apenas de um segredo ou mistério, mas de uma realidade. É realidade. E aqui está a palavra, a realização do mistério que esteve oculto desde tempos imemoriais em Deus, o Criador de todas as coisas, para que agora a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida por meio da congregação, aos principados e autoridades nos lugares celestiais. Essa é agora a nossa tarefa. Se nós nos vemos como a congregação de Deus, então temos que nos colocar essa tarefa. Não há nenhum caminho que vá ao largo disso. Não podemos simplesmente estar sentados e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo grande segredo, pelo grande mistério. Comecemos a agradecer pela realização desse mistério de Deus, que Ele concebeu antes da fundação do mundo, e agora, pela congregação, quer trazer a realização, a realidade. E como lemos, que até as potestades nos lugares celestiais e os principados, essa sabedoria multiforme de Deus deve ser feita conhecida, que Deus possa colocar em nossos corações, que na oração diante dele isso seja trazido a ele e que nós digamos: Senhor, nós chegamos agora ao ponto no qual reconhecemos que em ti cada palavra das Escrituras que se referiu a ti se tornou realidade. Isso nós vimos, isso nós reconhecemos. Mas agora chegamos ao ponto em que podemos fazer com que cada escritura que foi dada à congregação, cada promessa, cada ordem, tudo o que está escrito na palavra se torne realidade por meio da congregação. Que possamos, dessa forma, nos colocar diante de Deus e o Senhor, Ele nos verá com graça. Ele conhece nosso coração. Não se trata sequer de você ou de mim como indivíduos. Se trata da congregação do Senhor. Deus está interessado em realizar, cumprir e tornar sua promessa uma realidade, que nós possamos tocá-la, que possamos vê-la, que possamos ouvi-la. Tudo isso deve ser feito e realizado pela congregação. Está aqui esse propósito que ele propôs desde a eternidade, foi cumprido em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos alegre confiança e livre acesso a Deus, em alegre confiança por meio da fé nele. Por isso, peço-lhes também que não desanimem nas aflições que sofro por vós, pois isso é uma glorificação para vós, uma honra para vocês, dependendo da tradução. Trata-se da realização do mistério de Deus com Cristo e a congregação. E ouvemos isso claramente. Deus estava em Cristo. Cristo está na congregação. Primeiramente aconteceu aquilo que naquela época deveria ser realizado, agora está acontecendo o que está determinado para esse tempo. E Deus não nos revelou o seu conselho a nós em vão. Ele queria nos mostrar quais promessas foram feitas à congregação. Sim, para quê? Para nos deixar com fome, simplesmente, somente para despertar um desejo em nós ou para satisfazê-lo? Deus quer satisfazê-lo. Deus quer se glorificar a si mesmo. Ele quer realizar a sua palavra. Ele quer transformar a promessa em realidade, até mesmo a promessa do Espírito, ou o derramamento do Espírito. Essa era uma promessa desde os dias de Isaías, desde os dias de Joel, desde os dias dos profetas. Mas no Pentecostes se tornou realidade. Da promessa se tornou realidade. Se tornou realidade. Quando o Senhor disse aos seus discípulos, ide e pregai o evangelho, assim por diante, eles voltaram, eu creio que especialmente os 70, e disseram, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E ele disse, sobre isso vocês não precisam se alegrar. Tudo isso são coisas paralelas. Eu disse a vocês, eu dei plena autoridade a vocês, eu vos enviei, vocês foram no meu nome, com a minha palavra. A minha palavra se tornou realidade diante de vós, por meio de vós e com vós, não há outra maneira. E como eu disse, e o Senhor diz, alegrem-se por seus nomes estarem escritos no céu. Essa é a questão. E eu penso que isso nós simplesmente temos que compreender que Deus nos quer guiar até isso. Já há alguns dias me move de fato de ver a realidade divina. Não apenas ler aqui a promessa, mas lê-las, crer e então, de alguma forma, em algum lugar, vê-las realizadas, concretizadas na vida da congregação. Essa é a tarefa que nós temos que nos colocar agora. Ninguém pode debulhar palha vazia na época da colheita. Tem que estar cheio de trigo na espiga. E nós cremos nisso, como também dissemos nesses dias. A palavra de Deus não é uma palavra vazia. A palavra de Deus é uma palavra plena. Ela tem o poder de Deus nela. Poder de criação, poder de cura, poder de salvação, poder de libertação. Cada palavra da promessa tem o poder de Deus em si para tornar a promessa em uma realidade viva. Não você e eu que tornamos a palavra de Deus uma realidade, mas o segredo está no fato de que o poder de Deus já está na palavra da promessa. E quando recebemos a palavra da promessa na fé, então a fé se torna o poder de Deus em nós. De modo que essa palavra que recebemos como promessa tem que se tornar realidade. E nisso, nenhum esforço é necessário. Pelo contrário, o esforço nos atrapalha, porque então queremos fazer isso nós mesmos, mas isso deve acontecer pela fé. E a fé não são obras próprias, mas a fé invoca as obras de Deus. E as obras de Deus são feitas pela fé e por meio da fé, segundo a palavra da promessa. Nós voltamos ao início. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne. A promessa de repente se tornou realidade em um homem chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De repente, todas as palavras que referiam a Ele estavam lá, tinham tomado forma. Ele podia ser visto e tudo podia se cumprir nele e por meio dele. E o mesmo se aplica à congregação nos dias de hoje. E nós não vamos desistir. Deus falou conosco, isso é uma realidade. Deus revelou sua palavra para nós, isso é uma realidade. Nós reconhecemos a verdade, isso é a realidade. No reino de Deus, e seja a graça dada a Ele, nós lidamos apenas com realidades divinas. E eu penso também que temos o direito de ver a realização do plano de Deus por meio da congregação, se formos a congregação ou parte dela. Nós temos o direito. Mas vamos realmente entrar na presença de Deus soltos e livres na fé e já agradecer a Ele e dizer, Senhor, Tu disseste, assim como eu estou no mundo, vós também estão nesse mundo. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E então estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E então ainda a tremenda promessa, as obras que eu fiz, vocês também as farão. Isso vai além da nossa capacidade, isso vai além do nosso pensamento. Mas Deus não é capaz de fazer mais do que podemos compreender, que nós somos capazes de pensar. Se Ele disse isso, então Ele está atrás da sua palavra, Ele mantém. Então Ele tem que cumpri-la na outra maneira. E Deus realizou milagres de criação em nosso tempo que realmente foram além do que aconteceu naquela época. Assim podemos confiar plenamente em nosso Deus. Ele fará tudo bem. Quando Deus toma uma decisão, então Ele executa. Se Ele estendeu o braço, quem poderá dobrá-lo de volta? E dissemos já muitas vezes, a mão direita do Senhor está elevada. Isso diz a palavra do Senhor. E se nós cremos na palavra de Deus, então ela está levantada para você e para mim. E você sabe o que significa isso? Que o povo de Deus tem a vitória. Quando as mãos de Moisés estavam levantadas, erguidas, o povo de Israel tinha vitória. E quando as mãos de Moisés estavam fracas, então os inimigos estavam prevalecendo. E foi Arão e Ur que vieram e Moisés e apoiaram. Moisés apoiou suas mãos. Ninguém precisa apoiar as mãos de Deus. Sua direita está elevada. E enquanto sua direita estiver elevada, o seu povo tem a vitória. Foi assim com Moisés, e Moisés era apenas um ser humano, mas era um homem de Deus, agindo o seu mandato de Deus, ele levantou as mãos, mãos levantadas para Deus, e Deus concedeu a vitória. Eles dominaram tudo e derrotaram tudo, houve vitória em toda a frente e na linha de frente. E de repente, não era mais assim. Enquanto a direita do Senhor estiver elevada, nós temos que não apenas podemos, mas é uma ordem divina. Nós podemos contar com a vitória de Deus na congregação. Não há outro caminho. Nós temos que nos lembrar dessas coisas com fé e dizer, fiel Deus, hoje somos nós que estamos na terra. Hoje nós temos a responsabilidade diante de tua face para que a tua palavra e tuas promessas se tornem realidade por meio de nós. E nós nos colocamos essa tarefa e Deus concederá graça para nós, para que não sejamos envergonhados, mas para que Ele nos coroe com graça e misericórdia. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Pai Celestial, meu coração está movido para Te agradecer e para Te adorar. Nós estamos aqui no lugar onde Tu falaste conosco. Nós recebemos a Tua palavra com fé. Tuas promessas se tornarão realidade. Tu tens uma congregação na terra. Nós Te louvamos por isso e Te pedimos, Senhor, que Tu Te levantes, fiel Deus, e confirmes a Tua palavra. Conceda-nos fé, confiança, segurança. Aleluia! Assim como cada palavra se cumpriu em Ti na carne, assim em nós toda palavra deve se cumprir enquanto estivermos aqui e também para que sejamos levados e estejamos então contigo. Louvado seja o Teu nome. Amém.